Paraná em Rede está de volta.
A compra de medicamentos de alto custo que são conseguidos via ações judiciais já atingiu um terço do orçamento da Secretaria de Saúde do Paraná para a compra de remédios. Os pedidos não pararam de chegar e colocam o Estado em alerta.
A Secretaria de Saúde do Paraná está em alerta para os gastos com medicamentos de alto custo fornecidos por meio de ordens judiciais. Só neste ano foram gastos pouco mais de 140 milhões em medicamentos, o que representa quase um terço do orçamento da Secretaria para a compra de remédios. Só no ano passado foram 207 milhões direcionados aos medicamentos que não estavam disponíveis no Sistema Único de Saúde. Hoje o Estado tem mais de 117 mil pacientes que precisam entrar na justiça para receber o tratamento. Segundo o assessor de gabinete da Secretaria de Saúde, César Neves, é cada vez maior o número de processos para este tipo de situação.
Veja, já passei por 3 cirurgias antes de tomar esse medicamento e a princípio ele está controlando bem, né? Embora ele seja extremamente necessário, esse custo não cabe no orçamento, no meu orçamento, e nem, né, se você for analisar hoje, em 99% da população brasileira não teria condição de arcar com uma despesa tão alta mensal para um medicamento só, entendeu?
Entre os remédios de alto custo estão os para tratamento de câncer e de doenças raras, como a atrofia muscular espinhal. Alguns chegam a custar mais de R$1 milhão. Um dos pacientes que teve que entrar na justiça para conseguir um medicamento para o tratamento de uma inflamação intestinal foi o advogado Guilherme Poletti. Antes de solicitar na justiça, ele até tentou fazer o uso de outras 2 substâncias fornecidas pelo SUS, mas não teve resultado. Assim, teve que solicitar pelo outro medicamento, que custa em média R$18 mil.
Veja, já passei por 3 cirurgias antes de tomar esse medicamento e a princípio ele está controlando bem, né? Embora ele seja extremamente necessário, esse custo não cabe no orçamento, no meu orçamento, e nem, né, se você for analisar hoje, em 99% da população brasileira não teria condição de arcar com uma despesa tão alta mensal para um medicamento só, entendeu?
A partir da própria dificuldade, ele decidiu ajudar pessoas que também precisam desses medicamentos.
Como a gente costuma dizer no direito, as coisas são bastante parecidas. Embora os medicamentos sejam diferentes, os fundamentos jurídicos para conseguir a medicação são praticamente os mesmos. Então não geraria um trabalho muito grande fazer novos processos, né? Então a ideia é essa, em agradecimento, fazer gratuitamente, a gente não cobra nada no escritório, fazer gratuitamente esses processos para pessoas que necessitam desses medicamentos para a vida, né?
Mesmo com grande demanda, o governo do estado garante que cumpre todas as ordens judiciais. Inclusive, montou um comitê de profissionais para direcionar e orientar a questão.
Quando a gente fala na judicialização, primeiro deixar bem claro que o governo do estado do Paraná, na figura do governador Ratinho Júnior, do secretário Beto Preto, nós cumprimos regiamente todas as decisões judiciais. Nós não deixamos de cumpri-las, mas achamos que é muito necessário esses núcleos de judicialização, principalmente no sentido da gente filtrar e ter uma melhor fundamentação científica dos pedidos.
O governo do Paraná anunciou que não vai mais cobrar o imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, do medicamento Spinraza, um dos mais caros do país. O remédio é usado no tratamento da atrofia muscular espinhal, a AME, e custa R$ 310 mil a dose. Atualmente, 17 pacientes estão cadastrados para receber o Spinraza no Paraná. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Pesquisadores do Instituto Agronômico do Paraná vão integrar um grupo de estudos nacional para investigar doenças das lavouras de milho. Eles vão avaliar a ação dos fungicidas com o objetivo de melhorar a produção no campo. Confira na reportagem de William Sopa.
O IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, vai integrar um trabalho conjunto para investigar o controle de doenças foliares em todas as regiões produtoras de milho segunda safra no Brasil. A ação também vai contar com a participação da Embrapa, de universidades, cooperativas, empresas de experimentação agronômica e multinacionais fabricantes de agroquímicos. O projeto foi decidido durante reunião técnica nesta quinta-feira em Londrina. A proposta é uma ampliação da rede de pesquisa já conduzida em âmbito estadual, sob coordenação do IAPAR, Copacol e a empresa Tagro Tecnologia Agropecuária. Em operação há 4 anos, a Rede Paranense já realizou 32 ensaios instalados nos principais municípios produtores do estado. Foram avaliados cerca de 40 fungicidas que estão disponíveis no mercado ou com registro especial temporário. Segundo o pesquisador do IAPAE que gerencia o projeto, Adriano Custódio, serão conduzidos 20 ensaios nos biomas Mata Atlântica, que engloba Paraná e São Paulo, e Cerrado, que engloba Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, a partir do próximo ano. Mancha branca, mancha de cercóspora, helmintospirose comum e ferrugem polissora são os principais focos do estudo. Segundo o pesquisador, estima-se que, para algumas doenças, 1% de área foliar afetada pode resultar em 43 quilos por hectare de redução na produtividade da lavoura. O novo projeto será conduzido sob liderança do IAPAR, Embrapa Milho e Sorgo, Centro de Pesquisas da Copacol, Universidade de Rio Verde e a empresa Tagro Tecnologia Agropecuária. Antes secundária, a segunda safra de milho cresceu em importância e atualmente ocupa a maior área de plantio no Paraná. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, neste ano foram cultivados 2 milhões e 200 mil hectares que renderam 13 milhões e 400 mil toneladas do grão. Em âmbito nacional, foram cultivados 12 milhões e 600 mil toneladas, com uma produção de 73 milhões e 800 mil toneladas. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento. Paraná, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul são os maiores produtores de milho segunda safra. Repórter William Sopa.
Na noite desta quarta-feira, ocorreu a abertura do 25º Congresso Paranaense de Radiodifusão, promovido pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão. Confira na reportagem de Alexandra Fernandes.
Discutir a força do rádio e da TV nas multiplataformas. Este é o objetivo do 25º Congresso Paranaense de Radiodifusão, que começou nesta quarta-feira em Curitiba. Durante a cerimônia de abertura, o presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, Alexandre Barros, ressaltou a importância de se discutir novas propostas para o rádio diante das novas tecnologias.
Estamos observando é que o rádio, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele vem se adaptando a mudanças tecnológicas com muita facilidade. De todos os meios de comunicação, de massa, aquele que mais se adapta ao novo mundo, aos desafios tecnológicos, é sempre o rádio. Talvez porque ele só ocupe um dos nossos sentidos, então ele permite que você absorva o que tem de novo no seu entorno e continue consumindo o rádio. E é isso que a gente vai estudar nesse congresso. Como que nós vamos fazer para tornar realidade o rádio que ocupe as plataformas disponíveis de uma maneira inteligente e rentável.
Já o vice-presidente da AERP, Michel Micheleto, lembrou que o evento é um espaço também para fortalecer as relações entre os radiodifusores.
Olha, eu acho que a principal importância do evento é reunir os radiodifusores, mostrar nossa força em primeiro lugar. Eu acho que com o tempo eu aprendi na minha vida que não adianta você só brigar como empresário sozinho. Quando você se une, aquilo que você queria como pessoa ou como empresa individual, no coletivo ganha força e você tem mais facilidade. Então esse é um ponto muito importante.
O tema deste ano é a força da TV e do rádio multiplataformas. Segundo o presidente do Sindicato das Emissoras de Rádio e Televisão do Paraná, SERT, César Teles, pensar nestas interações com os meios digitais é cada vez mais necessário.
Mas não tem como você andar separado dessas mídias, multiplataformas, as mídias sociais, de todas as novas mídias que nós temos. Então é importante, quando se discute tecnologia, você traz num congresso a discutir isso, é justamente essa interação, essa integração que você tem que fazer junto com as novas tecnologias.
Várias autoridades estiveram presentes, entre elas o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que destacou a importância da AERP.
Sempre é muito prazeroso poder estar participando do congresso da AERP. A AERP, que é uma associação que tem a responsabilidade de coordenar a parte de comunicação do Paraná. O Paraná tem uma história na comunicação brasileira, sempre teve grandes comunicadores, grandes jornalistas, grandes radialistas, né? Então a ERP sempre foi muito forte perante o Brasil, o Ministério de Comunicações, e sempre defendendo o setor, né? Um setor que gera muito emprego e que, acima de tudo, sempre defende as grandes bandeiras do nosso estado.
Ratinho ainda lembrou da influência do rádio na vida da população e também na própria trajetória, já que trabalhou por anos neste meio.
Os veículos de comunicação como um todo, né, as rádios, que são muito próximas do cidadão, né, o rádio é uma ferramenta espetacular para falar diretamente com as pessoas. E também a TV, obviamente, ela tem uma amplitude muito grande para você conseguir passar para as pessoas a informação. Cresci dentro do rádio, né? Para mim é uma alegria. Eu, desde os 5 anos, me lembro indo para o rádio acompanhar meu pai, né? Aí acabei indo fazer programa de rádio. É algo muito prazeroso, né? Acaba sendo um hobby aí de todo mundo. Então, para mim é um ambiente que eu me sinto muito feliz, porque é o ambiente onde eu cresci.
O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel Slaviero, ressaltou a importância da discussão sobre multiplataformas acontecer na capital, já que a cidade tem este viés da inovação.
Curitiba foi eleita no ano passado a capital mais inovadora do Brasil. E nós gostamos de ser inovadores, nós gostamos de trabalhar com a tecnologia, então nada melhor também do que ser discutido o congresso aqui dentro da cidade. E o rádio tem que ser permanentemente, os meios de comunicação, melhorado, sem dúvida, com a digitalização, com a modernização. E eu tenho certeza, e esse congresso aqui mostra isso, pela qualidade dos temas envolvidos.
Ao menos 800 pessoas, entre radiodifusores, empresários e autoridades, devem passar pelos 3 dias de evento, que vai contar com palestras, workshops e a Feira Nacional de Equipamentos. Entre eles, João Garcia, da Rádio Guairacá, em Terra Rica, no noroeste do Paraná.
É um momento onde a gente, além de trocar informações, acaba conhecendo a nova tecnologia, os aparelhos que nos ajudam aí a facilitar a comunicação. Eu acho que o Congresso reúne duas coisas importantes. Primeiro, mostrar que o rádio está vivo. E segundo, também aprender a inovação que vem por aí no nosso meio.
Além dos associados da AERP, o Congresso também reúne radiodifusores de todo o país, como a Inaê Ribeiro, do Grupo Rádios de Resultado do Estado de Goiás.
O Congresso, ele é de renome, ele é um congresso importantíssimo para a radiodifusão. E não é a primeira vez que estamos presentes nesse evento, já é a segunda vez. E sabendo dessa importância, sabendo da relevância e do poder da comunicação, da troca, do diálogo, da participação, né, dos painéis, das pocket aulas, enfim.
De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, que inclusive já é sexta-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.